Paraná em Rede.
Unidos por uma causa, artistas da música participaram de um festival beneficente para arrecadar fundos para a instituição impactada pela pandemia do coronavírus. A reportagem é de Amanda Yargas.
Mais de 30 artistas de todo o Brasil se reuniram para o festival Live Aid Curitiba. Com apresentações gratuitas, o dinheiro arrecadado por meio de doações vai ajudar a Associação Francisca de Educação ao Cidadão Especial, a AFES. O idealizador do projeto, Ricardo de Barros Alcântara Júnior, disse que a iniciativa é uma forma de responsabilidade social neste momento de pandemia.
Porque eu acredito no resgate de um senso de comunidade, onde somos responsáveis uns pelos outros. Sendo assim, eu tinha que fazer algo para ajudar. E a inspiração do evento veio sim do Live Aid dos Bob Geldof, de 85, que eu acompanhei pela televisão na época e foi uma das coisas mais marcantes que vi até hoje em termos de ajuda comunitária, que unificou o mundo.
E quando o assunto é solidariedade, todo mundo trabalha junto. Na programação, rock, folk, samba, MPB e outros estilos, além de performances poéticas e artísticas.
A música é uma das formas de arte mais engajadoras que existe. Ela nos unifica e humaniza. A música é fonte de alegria, lembrança, amor, esperança. Enfim, a vida fica melhor com música. Tem muita música boa acontecendo no Brasil e acontecendo aqui no nosso Paraná mesmo. Então tá aqui pra gente, e aí eu acho que o Live Aid Curitiba ele vem para valorizar isso, valorizar essa cultura, valorizar a nossa cultura, e a causa é maravilhosa, né?
A AFES é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 50 anos, que atende gratuitamente mais de 600 pessoas com deficiências intelectuais e dá suporte às famílias. A gestora da instituição, Maíra Oliveira, reforça a necessidade de promover iniciativas de auxílio a entidades que prestam ajuda social.
Iniciativas de divulgação, de uma grande corrente, fazendo com que as pessoas se unam para ajudar as causas sociais, de pessoas engajadas com a doação que vai desde alimento até recursos para custeio das despesas operacionais, tudo isso é de extrema relevância para que nós possamos seguir em frente e poder continuar o nosso trabalho. E principalmente, para termos sempre a esperança e a certeza, com muita fé, de que esse momento vai passar.
Assista o festival pelo canal do YouTube Diário de Bordo. O código QR está linkado diretamente com o Pix da AFES. Você também pode encontrar outras formas de ajudar. Acesse o site afes.org.br. O hino do festival, gravado pelo Marcelo Clock, deixa um recado de esperança. Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Itaipulândia, na região oeste do Paraná, criou um projeto que fornece crédito aos empreendedores do município com juros mais baixos para investir no próprio negócio. Acompanhe a reportagem do Sindafep, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O comércio local é uma importante fonte de renda para os moradores e para a própria cidade. Por isso, fomentar esse setor contribui para aumentar a arrecadação e girar a economia municipal. Com o objetivo de fomentar essas empresas, a Prefeitura de Itaipulândia, na região oeste do Paraná, criou o projeto Fortalece Itaipulândia, que fornece crédito aos empreendedores do município com juros mais baixos. A prefeita Cleide Prates explica um pouco mais sobre o programa.
Então, esse projeto Fortalece Itaipulândia, ele foi criado em 2019. Nós já estávamos à frente do município de Itaipulândia e sentimos a necessidade de estar subsidiando, ajudando as empresas do município. Município de pequeno porte e de uma forma, né? Porque antigamente no município tinha um FUMED aí, porém muitas empresas ficaram inadimplentes. Então estudamos uma forma que a gente pudesse estar ajudando as empresas, subsidiando praticamente quase todo o juro, ou seja, 90% do juro, e fazendo com que as empresas fossem beneficiadas, tanto com capital de juro, como também como investimentos.
Com o contrato firmado com uma garantidora, a prefeitura disponibiliza financiamento de recursos para capital de giro, investimento, entre outras necessidades de cada negócio. A prefeitura paga 90% dos juros dos financiamentos, incentivando o investimento produtivo, a geração e manutenção de emprego e renda e a promoção da inclusão social no município. Roseli Borchert é empresária de Itaipulândia e foi uma das beneficiadas pelo projeto.
Eu, na verdade, particularmente, eu realizei um sonho meu de muitos anos que eu vinha olhando para minha loja, para o meu comércio, e imaginando como ficaria, como estava precisando de uma reforma, de uma pintura, para assim, também o cliente olhar como uma empresa mais séria, que realmente investe no comércio, e poder assim estar atendendo o nosso cliente com mais ânimo, uma aparência melhor da empresa, e isso ajuda a dar credibilidade para o nosso cliente.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. A prefeita fala também que a premiação é a coroação do bom trabalho dos gestores públicos.
Enquanto gestora pública, a gente percebe que realmente são essas ações que são importantes, né? Quando você cria um projeto, cria uma lei no teu município e você cadastra, inscreve ele e você vê que esse projeto é reconhecido. Então, para nós, com certeza, enquanto gestor, é um orgulho muito grande, né? Saber que a gente está com certeza incentivando e melhorando cada dia mais o nosso município.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
E a ONU lança a proposta para a conservação de ecossistemas e convoca a participação da nova geração. Acompanhe a reportagem.
Neste ano, a Organização das Nações Unidas, a ONU, está propondo um plano de restauração de ecossistemas. Segundo a instituição, 350 milhões de hectares devem ser recuperados entre 2021 e 2030, algo que deve custar em torno de 9 trilhões de dólares, porém com um retorno econômico 9 vezes maior. A ideia da ONU é restaurar, recuperar e conservar os ecossistemas que ainda conseguem se manter intactos, promovendo um ambiente mais saudável e rico em biodiversidade. O resultado são solos mais férteis, que conseguem produzir mais, preservação das reservas de água, melhora na qualidade do ar e na manutenção da temperatura do planeta. A professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente da Uninter, explica que um ecossistema inclui todos os elementos, vivos ou não, que coexistem em um sistema funcional. Ou seja, desde as plantas, os animais, até a água, o solo, a temperatura e o ar de um determinado local. Para que a proposta de recuperação feita pela ONU tenha resultados práticos, a professora diz que é preciso uma adesão no mundo todo, de todos os agentes sociais.
Como essa agenda é mundial, a mudança de comportamento relativo às ações e práticas se mostra um enorme desafio, chamando a responsabilidade não só os governos com elaborações de políticas públicas relativas ao meio ambiente que sejam sérias e atuantes, mas também as empresas com a sua parcela quanto à responsabilidade socioambiental e também toda a sociedade civil. Isso inclui cada um do indivíduo que compõe essa sociedade, então cada um de nós.
Para uma mudança efetiva, a ONU elencou 10 ações que vão contribuir para o plano de recuperação. Entre elas, está a necessidade de investir em pesquisa, mudar o comportamento, estimular a contribuição de todos os grupos sociais e construir uma geração focada na construção de uma sociedade sustentável. Além disso, as ações se somam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda de 15 anos, com metas de conservação e melhorias sociais para ser cumprida até 2030. Segundo a professora, estas ações são urgentes.
Essas ações práticas ou medidas têm urgência de ser implementada em nível mundial, pois os ecossistemas, quando conseguem se regenerar ou se restabelecer, pode levar até décadas e comprometer a qualidade de vida no momento atual, tanto agora quanto as futuras gerações do nosso planeta Terra. Portanto, esse chamado da ONU é bastante importante que levamos isto adiante para uma sustentabilidade ambiental.
Repórter Amanda Yargas.
Mesmo antes da metade do ano, 11 jogadores já deixaram o time do Paraná Clube. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. 4 jogadores deixaram o Paraná Clube na última semana. O goleiro Renan, o lateral direito Jailson, o zagueiro Jefferson e o volante Ramires. Antes destes atletas, outros 7 já haviam acertado rescisão com o tricolor da Vila. O zagueiro Anderson Salles, os volantes Caio e Mazinho, o meia Guilherme Biteco, além dos atacantes Bruno Gomes, da Silva e Elielton. Mesmo antes do meio da temporada, 11 jogadores já saíram da equipe comandada pelo técnico Maurílio Silva. O brasileiro Thiago Monteiro perdeu na segunda rodada do torneio de Roland Garros e está fora da competição. Ele foi derrotado após 5 sets para o americano Steve Johnson. O tenista agora foca na disputa do torneio de Wimbledon, que começa em junho, e na sequência vai buscar uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio, marcada para julho. Espanha e Portugal oficializaram que irão concorrer como sedes conjuntas para a Copa do Mundo de 2030. Os dois países acreditam que largam com grande favoritismo na escolha. Os presidentes da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, e da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Soares Gomes da Silva, receberão todo o apoio dos mais altos representantes de ambos os países para organizarem a candidatura de Espanha e Portugal para o Mundial, que será disputado daqui 9 anos. Essa candidatura terá diversos concorrentes. Buscam sediar a competição Bulgária, Grécia, Marrocos, Romênia, Sérvia, além da tripla parceria sul-americana de Argentina, Paraguai e Uruguai. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.